Bom dia a todos, começando mais uma live. E ficamos uma semana sem live, né? Trazemos um pouquinho aí, uns 10 minutinhos para começar essa. Mas vamos lá. A bateria do meu computador está baixa. Você tem carregador aí? Do Mac? Do MacBook? Não sei se vai durar agora. Vou ter que baixar aqui a. Tá com 17% só. Vamos ver, vou deixar aqui. Quem sabe dura. Eu vou falar o nome das pessoas que começaram a contribuir com o canal, né? Essas 2 semanas que a gente ficou sem a live. Bom dia a todos, boa tarde, né? Tô falando bom dia, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que tem para algumas pessoas lá no norte, acho que é bom dia ainda, eu acho. Desconfio, não sei direito qual que tá o horário lá. Então, essa semana aqui. Deixa eu colocar aqui. Welcome. Começaram a contribuir com o canal o Matheus Nascimento, a Gleciana Novaes dos Santos, o Antônio Stantlober, Jaqueline Rodrigues, Adriana Aparecida da Costa Cunha Soares e Lorena Cardoso. E a Islanda Larissa completou 1 ano contribuindo com o canal. Muito bom, agradeço muito essa constância, né, de nos ajudar. E o Rogério Ramires completou 2 anos. 2 anos. A primeira pessoa a contribuir com o canal, ele mora lá em Los Angeles, amigo meu pessoal lá de Los Angeles, e completou 2 anos contribuindo com o canal. Então, faz parte total, né, do ministério. Eu até falo, as pessoas que contribuem com o ministério, elas fazem parte, porque o alcance do ministério, ele está diretamente ligado às contribuições, né? Olha lá, Manaus é 10 horas, então bom dia, tô certo, então. E totalmente ligado às contribuições, porque as contribuições a gente usa elas para divulgar, né? Para impulsionar as publicações. Funcionou bem, tava funcionando bem. Hoje eu tô vendo que não tá funcionando tanto quanto funcionava antes, né? Os impulsionamentos que a gente está fazendo hoje no Face. No Instagram eles não dão tão resultado assim. Então, mas mesmo assim a gente está fazendo ainda. Mas principalmente em relação a equipamentos, porque a gente tem adquirido os equipamentos, todos eles com contribuições. Então, a câmera, as lentes, o drone, né, que a gente usou no último vídeo, o drone, e aí Sanderson. Então, muita coisa colabora para que o canal cresça, e uma delas é a qualidade nos vídeos, né? Então fica uma qualidade profissional fruto dos equipamentos que a gente tem, né? Tudo bem que eu não consigo extrair o melhor desses equipamentos ainda. Até o drone mesmo, se for ver, eu tô meio que apanhando com ele ainda. Gravei 1 hora com o drone para aproveitar 3 cenas, mas ficou bem legal. Não sei quem assistiu o último vídeo, as cenas que a gente usou com o drone no último vídeo foi a primeira cena de abertura. Depois uma cena que aparece um trem e a cena final, que tem aquelas citações dos cientistas lá, né? Então são as 3 cenas que a gente usou no com o drone. A gente fez outras, mas aí não deu para aproveitar muito porque eu não sei muito bem pilotar o drone, estou aprendendo ainda. Mas isso tem ajudado muito a gente. Eu acho que não vai dar a bateria do Mac. Será que não tem como buscar lá? Carregador? Então, isso tem ajudado muito, isso é fruto das contribuições. Fora os outros projetos que a gente tem, né? A gente tem muita coisa para a gente desenvolver ainda, em relação a cursos, ao livro que a gente quer publicar, né? A gente está estudando a possibilidade de fazer aplicativos. Então, nesse sentido, a gente vai usar bem as contribuições. Então, se você quiser contribuir com o canal, no site lá tem os links, vai na biblia.com/contribuir, certo? Então é isso aí. Vamos começar com a live de hoje, com o assunto de hoje. Eu queria conversar um pouquinho sobre os vídeos, né, que a gente está produzindo, né, os 2 últimos vídeos. A gente falou sobre a verdade e depois a gente falou sobre a origem do universo. Então, assim, são vídeos que já estavam nos nossos planos, né, começar. São vídeos iniciais, né, praticamente. Muitas pessoas questionaram vídeo da verdade? Muitas pessoas não, um ou outro perguntou assim, nossa, mas não tem versículo, não usa a Bíblia, né? E era exatamente essa a intenção do vídeo, não usar a Bíblia, porque é um vídeo que aponta para a Bíblia, aponta para Deus e aponta para a Bíblia. Então é um vídeo introdutório do canal, ele é o primeiro vídeo do canal. Tudo bem que foi gravado agora, mas ele se encaixa na ordem cronológica no primeiro vídeo do canal, né? Então, assim, se muitos de vocês ainda não perceberam, o nosso canal, a direção que deu para o nosso canal é como se fosse um discipulado, como se fosse um aprendizado bíblico do zero, né? Então a gente coloca os vídeos numa sequência exatamente com essa sequência da necessidade que a gente tem de aprender. Então, alguns primeiros vídeos eles tinham já essa ideia. Só que como os primeiros vídeos foram feitos no começo, não tinha um roteiro, não era tão bem trabalhado, nós decidimos regravar os primeiros vídeos. Então regravamos acho que 3 ou 4 dos primeiros vídeos. Então esse vídeo sobre a verdade foi regravado e ele ficou como o primeiro vídeo do canal. Então ele aponta para a Bíblia. Depois vem a origem do universo, que a gente não tinha esse vídeo, mas ele é muito importante também porque ele mostra como a ciência não é inimiga, né, da religião, como as descobertas da ciência, automaticamente, se elas forem sinceras, elas vão apontar para a existência de Deus, porque Deus é real, verdadeiro, e foi ele que fez as coisas. Então a ciência não vai contrariar aquilo que Deus criou. Nós não entramos, né, e nem vamos entrar agora na questão da evolução, porque a evolução não é bíblica e a evolução ela tem várias falhas, né? A teoria da evolução tem várias lacunas não preenchidas. Mas a gente vai fazer um vídeo bem específico sobre esse assunto, mas vai ser lá pro final, aí já não encaixa nessa sequência. Então a gente está seguindo essa sequência, né, de aprendizado. Então esses dois primeiros vídeos, eles são os dois primeiros vídeos do canal e eles vão ser os dois primeiros capítulos do livro que a gente vai publicar e a gente vai, né, trabalhar esses dois conteúdos. E aí na sequência vem um vídeo sobre a existência de Deus, aí pegando um outro argumento, que é o argumento moral, né, o certo e errado, existir certo e errado, o sentido para a vida, propósito e tudo mais. Então a gente vai trabalhar essas questões, são bem fortes também. Então a gente já está buscando, né, alinhar assim, os estudos para produzir esse vídeo o quanto antes. E muitos de vocês até estranharam, né, a gente ter postado o vídeo sobre o Big Bang, né, sobre a origem do universo tão rápido, comparado com a nossa frequência. A gente demora um pouquinho, né, para postar vídeos. E eu vou contar um pouquinho do que aconteceu, né, e para a gente ter uma reflexão assim, de como Deus realmente está direcionando o ministério e como ele capacita, né, para a gente fazer um trabalho bem feito. Então, o que aconteceu? Nós começamos a estudar a respeito da existência de Deus há um bom tempo já. Desde antes do último vídeo, nós publicamos o vídeo sobre o inferno. Inferno não, sobre o diabo. Se não me engano foi em outubro. E aí em novembro, nós íamos fazer um vídeo sobre a existência de Deus. Porém, entrou um assunto antes, que foi se é possível perder a salvação. Mas eu já estava estudando a respeito da existência de Deus, dos argumentos e tudo mais. Aí postamos o vídeo em novembro, sobre se é possível perder a salvação. E aí eu comecei a estudar para publicar o vídeo a respeito da existência de Deus. Eu comecei a estudar em novembro, estudei novembro, dezembro e janeiro. Janeiro eu comecei a preparar o conteúdo e percebi que valia a pena fazer um vídeo só sobre a verdade. A gente já tinha um vídeo sobre a verdade no canal, mas com as informações daquele livro lá, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, casou muito com o que a gente tinha falado no vídeo da verdade. Eu falei, não, vamos fazer um vídeo sobre a verdade, que é algo introdutório, depois a gente vai sobre a existência de Deus. E foi muito de Deus isso pelo seguinte, porque nós lançamos o vídeo da verdade, que ficou muito bom, eu gostei muito do conteúdo dele, e continuei o estudo a respeito da existência de Deus. E tem alguns argumentos, né, a favor da existência de Deus. Um deles é o argumento cosmológico, que é o que a gente usou no vídeo, nesse último. Tem o argumento ontológico, que fala da perfeição da natureza, né? Tem o argumento moral, que fala da questão de como o conceito de certo e errado só é possível se Deus existir. E tem depois um argumento histórico, que aí você pega a parte da ressurreição de Jesus, que é algo que eu vou fazer um pouco mais para frente, um pouco mais complexo. Mas aí eu pensei o seguinte, eu falei, bom, a intenção era fazer todos os argumentos num vídeo só. Porém, eu falei, meu, o argumento cosmológico, que foi o primeiro, ele é muito completo. Então eu falei, bom, vou fazer dele, do primeiro só. E aí eu comecei a pesquisar na internet algumas coisas a mais, né, para complementar os estudos que eu já tinha feito, e eu entrei no canal Nostalgia. Eu gosto muito do canal Nostalgia da forma como eles estão trabalhando agora. Eles estão trabalhando mais ou menos igual a gente, né? Algo que a gente já tinha começado a fazer, eles começaram a fazer agora. que é fazer vídeos com qualidade, com tempo espaçado. E eles estão fazendo isso agora, eles postam um vídeo por mês e tudo mais, bem trabalhado, com muita pesquisa. Então é muito legal, tem alguns vídeos bem interessantes deles lá, sobre a história do Brasil, de uma hora o vídeo. É muito legal. Então assim, tem algumas coisas assim, na verdade assim, no começo, quando eles começaram a fazer esses vídeos, tinha um pouco de palavrão assim. Então pra quem é cristão, né, acho que nem só pra quem é cristão, né, incomoda um pouco. Mas agora acho que tem umas novas políticas no YouTube, se não me engano, de remunerar e vídeos assim mais familiares, vamos dizer assim. Então muitos canais estão deixando de falar palavrões durante o vídeo para realmente entender, poder ser remunerado através de anúncios e tudo mais. Então melhorou bastante depois disso. Interessante, né? Parece que tem que ter força. Ah, mas fica mais gostoso de assistir, né? Então os conteúdos novos deles também é bem tranquilo, também não tem palavrões e tudo mais, e o conteúdo é muito rico. E eu falei, bom, deixa eu entrar no canal deles pra ver se eles publicaram já algum vídeo sobre o Big Bang, né? Isso foi na quarta-feira, na terça-feira. Terça-feira, na outra terça-feira. Entrei na terça-feira e pesquisei lá Big Bang, nostalgia, e não tinha nada. Falei, bom, tudo bem, né? Vou começar a desenvolver o conteúdo. Mas eu tava ainda meio tranquilo pra começar a escrever. Na quarta-feira, eles publicaram o vídeo sobre o Big Bang. Então, assim... eu nem sabia que eles iam publicar. Eu procurei na terça, não tinha, na quarta eles publicaram. Nem tinha ideia que eles iam lançar um vídeo sobre o Big Bang. E quando eu assisti o vídeo, eu percebi que tudo que ele fala no vídeo, tudo que eles falam no vídeo, toda a pesquisa que eles fizeram, é exatamente o que eu estava estudando. Porque é o que acontece. Quando a gente vai falar sobre um assunto que envolve não envolve a Bíblia, envolve ciência, envolve conhecimento geral, envolve história, nós temos que buscar várias fontes. E as principais fontes que a gente tem que buscar... não digo principais, mas a segurança que a gente tem, que a gente está falando algo que é correto, é quando você vai buscar fonte daquele que defende algo que você não defende. Então, assim, o livro que eu estava lendo, os dois livros, né, os dois, tem outros também que eu estava lendo, a respeito do Big Bang, do início do universo, eram livros cristãos. Então, assim, óbvio que a gente confia no conteúdo cristão, mas para a gente ter base sólida e falar, não, realmente é isso que o ateu pensa, que os cientistas pensam, é uma fonte não cristã, é mais segura nesse sentido. Não sei se vocês estão me entendendo, se vocês estão me entendendo, sim, vocês são inteligentes. Então eu falei, vou procurar uma fonte que não seja cristã falando do Big Bang. E veio, assim, perfeitamente como eu estava aprendendo, exatamente do jeito que eu estava aprendendo. Então isso testificou muito que era um assunto importante de se falar, isso testificou... que era algo que outras pessoas que não creem em Deus e tudo mais pensam dessa forma. Então foi o gancho perfeito, 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 perfeito para produzir o vídeo. Só que eu não me liguei na hora que era para produzir o vídeo. Então a única coisa que eu fiz, eu fui lá e coloquei um comentário no vídeo, através do Vai na Bíblia, e pedi pro pessoal, entra lá, curte o comentário, comenta também, pro comentário ficar relevante. Para, né, pelo menos algumas pessoas entenderem que o Big Bang aponta para Deus. Só que não funcionou muito bem, porque o canal é muito grande, o canal deles, tem 10 milhões de inscritos, e aí o comentário foi se perdendo, porque ficou praticamente 16 mil comentários, 20 mil comentários, aí já era, né, e sumiu. E Deus meio que deu essa direção, assim, clara, que a missão era produzir o vídeo o quanto antes. Era produzir um vídeo com qualidade o quanto antes. Então, eu já ouvi desse professor Adalto Lourenço, eu vou pesquisar mais sobre ele, sim. Então, a missão era essa. Então, na quinta-feira, eu acordei e comecei a escrever. Comecei a separar todo o conteúdo, né? Só para vocês entenderem mais ou menos o processo de desenvolvimento, eu já tinha estudado. E eu já tinha grifado tudo que eu tinha que grifar nos livros. O que, que eu fiz na quinta-feira? Quinta-feira eu peguei tudo que eu grifei nos livros e escrevi. Copiei mesmo. Tudo que eu grifei, eu copiei e joguei tudo num arquivo só. Isso foi o trabalho na quinta-feira, parte da manhã. Na parte da tarde, eu comecei a... fazer o quebra-cabeça, tira uma parte, coloca outra, tira uma parte, coloca outra, pegar ideias, escrever frases baseado, né, nas ideias dos livros e fazer e costurando o conteúdo. Eu fui fazendo isso na quinta-feira. Na sexta-feira também peguei o dia inteiro e comecei a escrever o conteúdo também, pegar ideias do vídeo e fazendo uma sequência didática, né, para poder ficar compreensível. Eu comecei a ler, comecei a passar para minha sobrinha também me ajudar a revisar, para um outro professor também. E fui desenvolvendo na sexta-feira o dia todo até a noite. Aí à noite eu terminei o texto. me programei para gravar no sábado, e aí fiquei treinando à noite, né, o texto para gravar no sábado. Sábado de manhã fui, gravei sábado de manhã. No sábado à tarde, até à noite, passei o sábado todo editando. No domingo, mesma coisa, né? Tinha compromissos no domingo, mas eu editei um pouquinho à tarde. E depois, quando eu voltei da igreja, aí eu peguei para finalizar e fiquei até 7 da manhã acordado e postei o vídeo 7 da manhã. Então, assim, foram 4 dias para produzir um vídeo. Foi tempo recorde nosso, assim. Mas era uma missão que a gente tinha. Então, a gente postou o vídeo na segunda-feira de manhã. E em 2 dias ele já passou o número de visualizações do vídeo anterior. Já tá com, agora acho que está com 70 mil visualizações. Então é o vídeo que mais teve visualizações no começo do assim, desde que lançou até um curto período do canal, da história do canal. Então foi muito bom isso. Ele chegou a ficar em alta, acho que em 28º, acho que em alta no dia, isso foi bom. Se bem que não tenho... Se é possível perder a salvação, ficou em 18º, chegou a 18º, foi bem legal. Então foi esse o trabalho que a gente fez para divulgar esse vídeo, porque tinha essa missão. Por que tinha que ser tão rápido? Né? Só explicar um pouquinho disso para vocês. Por que a gente teve que fazer super rápido esse vídeo e tinha que publicar ele o quanto antes? Porque assim, o canal Nostalgia é um canal muito conhecido, um canal muito popular. Então, como muitas pessoas iam estar assistindo esse vídeo, muitas pessoas poderiam ficar em dúvida em relação à fé. Por exemplo, uma pessoa cristã mesmo assiste um vídeo desse e fala, poxa, o Big Bang tem muito sentido. Então, de repente, isso poderia abalar a fé de muitas pessoas. E ficou faltando uma resposta no vídeo lá. Obviamente não ia ter, né? Mas ficou faltando algo. O vídeo ficou pedindo uma explicação para a origem do universo, para a causa do Big Bang. O vídeo deles parece que pede isso. Então, faltava isso. Então, o vídeo nosso complementa essa ausência dessa informação. E por que fazer tão rápido? Para ser o vídeo mais relevante como complemento. Porque o YouTube ele faz algumas métricas, né? Por exemplo, você postou um vídeo. Aí durante um tempo o YouTube fica percebendo qual que é a interação naquele vídeo. Por isso que a gente pede para vocês curtirem, comentarem e um monte de coisa. Porque o YouTube vai analisar aquele vídeo e vai ver como as pessoas reagem a esse vídeo. Se elas começam a assistir esse vídeo, se elas vão até o final, se elas curtem, se elas comentam. Tudo isso o YouTube, quando a pessoa faz isso, assiste até o final, curte, comenta e se inscreve, o YouTube fala assim, não, esse vídeo é bom. Então eu vou mostrar esse vídeo para outras pessoas, porque as pessoas assistem esse vídeo e ficam no YouTube. Qual que é a ideia do YouTube? Que a pessoa fique no YouTube. Então é legal o YouTube oferecer um vídeo que a pessoa assiste o vídeo todo e fica ali. Então esse é o interesse do YouTube. Então quando o vídeo se torna relevante, o YouTube começa a recomendar ele. Então o que acontece? Esse vídeo deles, por exemplo, ficou relevante bem rápido, porque 10 milhões de inscritos e muitos comentários, só ficou super relevante. Então quando a gente postou que o nosso começou a se desenvolver, né, a ter as interações, o que acontece? O próximo vídeo depois do nosso era o dele, porque o dele era o mais relevante no YouTube sobre esse tema. Então todos que assistiam o nosso vídeo, o YouTube já indicava o vídeo dele, porque o vídeo dele já era bem relevante. Então isso era normal, porque o vídeo dele já está, né, o YouTube já considera um conteúdo muito bom. O que acontece? Com o tempo, o nosso vai se tornando, eu acho que até já se tornou relevante, mas ele vai se tornando mais relevante ao longo do tempo. E aí ele começa a fazer o contrário. Para quem assiste o vídeo dele, o YouTube entende que o nosso é o conteúdo mais relevante para uma pessoa assistir depois. E o YouTube começa a indicar o nosso vídeo depois do vídeo dele. Então, assim, isso é uma estratégia que o YouTube tem. Entender, né, como o YouTube usa, né? Esqueci o nome agora de como funciona isso, método, não é metodologia, é um outro nome aí que está me fugindo, que o YouTube usa para recomendar vídeos. Então era urgente postar por causa dessa questão. Cristão que poderia ficar confuso, agnóstico que poderia de repente decidir pelo ateísmo, né, e ateus, né, que de repente ainda tem essa busca pela verdade. Então acho que os dois vídeos que a gente fez no canal inicial, eles realmente apontam para isso, né? O vídeo sobre a verdade é um vídeo para uma pessoa que muitas vezes não crê em Deus, não crê na Bíblia, para começar a pensar com mais carinho a respeito disso e começar a analisar a si próprio e perceber se a dificuldade que a pessoa tem de se entregar a Deus, se ela é algo emocional, né? E voluntário, né? De vontade, ou se é algo intelectual. Se for algo intelectual, a gente tenta trabalhar nessa área. E aí o vídeo sobre a origem do universo, ele vai entrar nessa questão. E aí eu queria só fazer alguns comentários sobre esse último vídeo, né? Depois eu vou ver as perguntas que vocês estão fazendo aí. Ah, das canecas, muita gente tá perguntando, né? Eu tô esperando juntar um valor legal para comprar bastante canecas com preço bom. Por isso que eu não comprei as canecas ainda. Eu comprei as caixinhas para enviar as canecas, mas ainda não comprei as canecas. Mas vamos fazer futuramente. Então assim, Eu queria comentar só algumas coisas no em relação a esse vídeo, né? Porque eu li todos os comentários. Primeira vez que eu leio todos os comentários. Porque agora no YouTube tem um aplicativo, para quem tem canal no YouTube, né? Você pode instalar um aplicativo e aí nesse aplicativo você consegue ver os comentários. Já tinha isso. Mas agora você consegue curtir os comentários, mostrando que foi o canal que curtiu o comentário. Isso é muito legal. Porque eu não preciso necessariamente responder os comentários, mas mostrar que eu li. Isso é mais legal. Então estou conseguindo ler todos os comentários. Pelo menos por enquanto está dando conta, assim. Eu, de vez em quando, a cada 1 hora, 1 hora e meia, eu passo ali 3, 4 minutinhos, eu consigo ler todos. E eu tô vendo bastante que as pessoas gostaram muito desse vídeo, muitos estão falando que é o melhor vídeo do canal, e, enfim, um vídeo que a gente fez em 4 dias. Pra ver como foi uma capacitação de Deus mesmo no, no, na produção, a locação, né, o lugar onde a gente gravou o vídeo. A gente nem tinha ideia que onde ia gravar o vídeo. Acordamos de manhã e falamos, vamos procurar um lugar pra gravar. Tinha mais ou menos uma ideia que lá era bom. A hora que a gente chegou, falou, nossa, perfeito pra gente gravar. A gente até pretende gravar um outro vídeo lá, mas pegando uma outra parte do lugar lá. Então, e aí, né, tô vendo o comentário que as pessoas estão gostando do conteúdo, tá sendo bem interessante. E lógico, vai ter as pessoas que vão discordar, que vão questionar. Você tem dois tipos de comentários. Tem aquele cara muito super empolgado, que é ótimo, né? Você só curte o comentário dele. E tem aquele comentário, cara, que entrou só pra causar. E o pessoal que nem assiste o vídeo já comenta, né? Porque o título do vídeo é Deus ou Big Bang? Tem pessoas que vão no comentário e falam assim, é claro que é Deus. Só que a pessoa nem assistiu o vídeo, entendeu? Se ela responde isso no comentário, ela nem assistiu o vídeo. Mas enfim, é interessante isso porque a gente vai percebendo como que as pessoas pensam a respeito do assunto. Então vamos dizer que 90% dos comentários adoraram o vídeo, gostaram muito. Aí 10%, desses 10%, alguns que fizeram algumas ressalvas, outros que não gostaram e outros que xingaram, né? Xingaram tem de monte. Mas é interessante, muitos perguntam assim, por que que não tira? Ah, da live no YouTube eu vou falar depois, por que que a gente não começou ainda. Por que que eu não tiro o comentário das pessoas que xingam? Porque ele se autoanula. Uma pessoa que vai lá e xinga, ela já demonstrou que ela não tem o caráter trabalhado, que não liga para a opinião das pessoas, enfim. Já demonstrou que ela não quer aprender, então não tem porquê. Se eu tiro o comentário dela, na verdade eu tô colaborando com ela, né? Então se ela põe um comentário lá, isso já evidencia que o conteúdo é bom, porque a pessoa não conseguiu argumentar, então ela xinga. Quem não consegue argumentar xinga normalmente. Mas tem bastante gente que argumenta algumas questões, né? E é importante, tem muitos comentários que eu respondi, né? Eu respondi alguns comentários lá. Algumas pessoas perguntaram, por exemplo, dou uns exemplos aqui. Ah, por que que algo não material é espiritual? Não é necessariamente. Na verdade é. Porque assim, algo, o ar, eu não posso falar que algo que não é material é algo invisível. Porque o ar é matéria. Então, o ar não é imaterial. Então Deus é um ser imaterial e é um ser invisível também. E quando a gente fala que Deus é um ser, e a gente chega nessa conclusão porque Deus decidiu criar o universo, se é um ser e não é material, automaticamente ele é espiritual. Não tem como. E uma outra questão que eu não coloquei no vídeo, mas eu coloquei depois num comentário, vocês que assistiram o vídeo ali, no comentário embaixo do vídeo tem, de que as leis, o que é natural, tudo que é natural foi criado no Big Bang, né? Vamos dizer assim, no início do universo. Inclusive as leis, né? As leis naturais. Então, se tudo que é natural, as leis naturais surgiram com o Big Bang, significa que antes do Big Bang era algo sobrenatural, que ia além do natural. Então, o Big Bang comprova a existência do sobrenatural. Então, a criação do universo a partir do nada, né? Que exige um ser que criou isso, né? A partir do nada. Esse ser tem que ser sobrenatural. Então o Big Bang, ele dá respaldo, inclusive, para o mundo sobrenatural. E ele vai além. Porque se ele dá respaldo para o mundo sobrenatural, ele dá respaldo para milagres. Porque, assim, muitas coisas que são questionadas, né, que a ciência, os ateus questionam, é que não faz sentido coisas que não obedecem leis da natureza, né? O milagre, por exemplo. Então eles refutam os milagres bíblicos nesse sentido, porque não é possível algo que vá além do que a lei natural permite. Porém, Deus é um ser sobrenatural, e isso ficou provado porque só um ser sobrenatural poderia criar o que é natural. Então, os milagres são possíveis porque Deus criou o universo do nada, e esse já foi o maior milagre, né? Então, o vídeo, né, inclusive, dá, né, ajuda da base como isso. Eu não coloquei essa frase no vídeo porque, na verdade, eu vacilei. Eu ia colocar numa parte lá. No texto do vídeo, no texto, eu vou colocar essa frase. Eu já até preparei ela lá. Mas, então a gente vai, na verdade a gente vai revisando, como é um vídeo que foi muito rápido, acontece isso, tem esse problema. Por exemplo, se fosse um vídeo que eu estivesse preparando com calma, eu ia ter colocado essa frase logo depois, porque conforme vai passando o tempo, você vai lendo, você vai lembrando, nossa, essa frase encaixa aqui. Então, como foi um vídeo rápido, que tinha que postar rápido, algumas informações acabaram faltando, né? Ou algumas coisinhas que ficariam melhor colocadas. Então, tá carregando. Muito obrigado. Então, facilitou muito, assim, sabe? Facilita muito, na verdade, esse tempo para postar vídeo. Mas como esse foi rápido, a gente deixou de pôr algumas coisas, mas acho que, né, no geral ficou bem legal. E assim, uma outra vamos pegar alguns outros questionamentos que as pessoas têm, e depois se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao vídeo, eu vou procurar dar uma olhada nos comentários aqui, aí eu falo alguma coisa também que ficou em dúvida, de repente, do que eu falei ali. Nem tudo dá para entender de primeira, tá? Eu tentei deixar o mais simples possível o conteúdo do vídeo para entendimento, mas tem algumas coisas que é difícil. Eu tentei resumir páginas e páginas do livro lá, e às vezes em um parágrafo, dois parágrafos. Então, algumas coisas eram um pouco difíceis de explicar, né? Mas acho que no geral ficou bem legal. E do que eu lembro, assim, de questionamentos, um deles era esse. Deixa eu ver se eu lembro algum outro. Um que todo mundo faz, né? E quem criou Deus? Só que assim, quem faz esse comentário não entende muito bem. Aliás, a gente já falou isso no vídeo, que aquilo que sempre existiu não precisa de uma causa. Aí muitos falam assim, não, mas isso é muito conveniente, você falar que Deus não precisa de uma causa, porque aí você está usando uma desculpa para não precisar buscar uma causa para Deus. Na verdade, não. Na verdade, o que veio a existir, o que passou a existir, precisa de uma causa. Por quê? Porque ele passou a existir, ele começou a existir a partir do tempo, dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da matéria. Então, tudo que está dentro do tempo, dentro do espaço, dentro da matéria, é algo que começou a existir. Algo que está fora do tempo não tem como começar. Quando a gente fala de começo, a gente já supõe tempo. Então, não tem como algo começar a existir se não tinha tempo. Algo que é fora do tempo é algo eterno, obrigatoriamente, né? Então, assim, inclusive os anjos foram criados por Deus a partir dentro do tempo. Dentro do tempo. Não foram criados antes do tempo. Foram criados dentro do tempo. Eles são seres que são eternos, mas não sempiternos. Na verdade, o termo correto para Deus é sempiterno. Quer dizer, não tem começo e não tem fim. Alguns seres que Deus criou, eles tiveram um começo e eles não têm fim. Jesus não tem começo e não tem fim. Espírito Santo não tem começo e não tem fim. E Deus não tem começo e não tem fim. Deus é um só, em três pessoas distintas, que sempre existiu desde a eternidade. Então, aquilo que sempre existiu não tem um começo. Não tem, deu para entender isso, né? Porque não faz parte do tempo, está fora do tempo. Então, assim, se o universo fosse eterno, como os cientistas, a maioria dos cientistas e os ateus criam, ele não precisava de uma explicação, ele simplesmente existiu. Simplesmente existe, né? Então, o universo não precisaria de uma explicação se ele fosse eterno. Como as descobertas da ciência entenderam que o universo teve um início, significa que ele não é eterno, que ele teve um começo, ou seja, algo eterno criou. Quando algo eterno criou, essa causa é a causa primeira, que ela não precisa de explicação. Então você vai ver muitos canais, inclusive tentando refutar esse argumento cosmológico, que chama Kalan, né, o nome desse argumento, falando que Deus também precisaria de uma causa, mas não, porque Deus é eterno. Então, assim, é muito simples isso, mas eles vão bater nessa tecla e insistir que Deus precisa de uma causa, quem criou Deus e quem criou aquele que criou Deus, aí vai num loop infinito e tal, mas não existe isso porque o tempo, o espaço e a matéria foram criados a partir de um momento. Quer dizer, olha como essa parte é difícil até de entender. Eles não foram criados em um momento, porque não existia momento antes. Não existia momento. Tudo que é essas palavras que a gente usa é relativo a tempo, e tempo não tinha antes do Big Bang, era só eternidade. Então, Deus é, ele é o eu sou, e ele criou o universo a partir de um determinado momento. Então, perguntando se eu sou calvinista, se eu sou arminiano. Eu sou arminiano, eu estudo a doutrina calvinista, então eu procuro manter um pouco as duas linhas aí nas explanações do canal, certo? Eu vou deixar para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta relacionada a esses dois vídeos, ou até o próximo, né, que eu falo do argumento moral também, para a gente manter essa live aqui um pouco sobre esse tema, né, da existência de Deus. Acho legal. Ah, vocês perguntaram Vocês perguntaram da live no YouTube, né? Infelizmente, eu comprei uma placa, né, pra gente começar a fazer as lives no YouTube. Infelizmente, esse computador meu, ele não suporta aquela placa que eu comprei. Eu vou ter que adquirir um outro computador. Então, vou ter que esperar um pouquinho, né, pra adquirir um computador melhor, que não é muito em conta, né, pra poder começar as lives no YouTube. Né, porque a gente quer começar já com qualidade e tal, então... Pra gente fazer um trabalho bem legal. Vamos lá. Então... Estão falando bastante desse Adalto Lourenço, já indicaram bastante, eu vou pesquisar o conteúdo dele sim. Eu acho que, já, se não me engano, eu já assisti um ou dois vídeos dele, mas faz muito tempo que ele trabalha com essa questão científica também, né? Então eu vou dar uma pesquisada. Vocês estão na área do... Estou vendo o que vocês estão falando aí. Existe alguma prova da teoria da evolução? Prova não. Na verdade, assim, eu vou entrar depois nesse tema, mas é mais lá na frente. Mas o que acontece é o seguinte... microevoluções existem, microevoluções, mas macroevoluções igual prega a teoria da evolução, não. Inclusive, era algo que nem o Darwin tinha condições de saber, porque quando ele desenvolveu essa teoria, ele não tinha o conhecimento científico que existe hoje, né? Que é a complexidade de uma célula, né? A complexidade dela é absurda para ser algo, não era algo tão primitivo assim, tão inicial assim, não inicial, não é essa palavra, como ele imaginava. Eu vou trabalhar essas questões depois. Inclusive no vídeo, no próprio vídeo do Nostalgia lá, não sei se vocês prestaram atenção, quem assistiu, que ele fala que foi provado, a ciência provou que não tem como surgir vida de matéria inanimada. Aquilo ali meio que já depõe contra o evolucionismo. Na verdade, acaba sendo até uma contradição no vídeo ali, porque ele fala um pouquinho da teoria da evolução ali, bem rápido. Ele fala... alguns pontos que eu gostei muito do vídeo deles. Dois pontos que eu apontaria, assim, que eu achei que não ficou legal. Essa da parte da evolução, porque foi falado bem rápido, ainda bem, né? Também. Porque não tem muito fundamento do que é falado em relação à teoria da evolução. E outra questão que fala, assim... Não é que eu não gostei, mas é a visão que as pessoas têm em relação ao tamanho do universo, ao nosso tamanho, que nós somos insignificantes. Porém, nós somos insignificantes se não existir um Deus, né? Se existir um Deus, nós temos um significado muito grande e fomos criados de uma maneira muito especial, a imagem e semelhança do Criador, e Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, nesse ponto, lógico, não dava para esperar isso do vídeo também, não era esse foco, mas ali fala da significância do homem. E, de certa forma, existe essa insignificância perto do tamanho do universo, mas diante de Deus a gente sabe que isso é bem diferente, né? Que Deus nos projetou e nos criou com um propósito perfeito para glorificar o nome dele e para que a gente possa ter esse tempo que na Terra que é passageiro para depois desfrutar da eternidade. Então, se você não assistiu ainda, assiste lá o vídeo sobre a eternidade. Sobre o boato de que a Bíblia diz que a Terra é plana. Bom, a gente falou num podcast, né, sobre a questão da Terra ser plana e tal... Muita gente tem que ter muita fé, assim, fé não em Deus, né? Fé na capacidade do homem, se você for parar para pensar, porque para o homem tá escondendo que a Terra é plana há tantos anos e praticamente, assim, morrer por uma mentira, então tudo que a gente vê sobre o universo ser uma mentira... Ah, tem que ter muita fé, assim, tem que acreditar muito nessa teoria da Terra plana, assim, e ignorar muita coisa, né? A gente tem imagens de astronautas lá no espaço, tem muitas imagens, recentemente mandaram um carro lá pro espaço agora, aquele bilionário lá, né, que é dono da SpaceX, se não me engano é o nome da empresa, que quer, tem um projeto aí de chegar em Marte até 2030, 2000 e alguma coisa. E assim, muito dinheiro gasto para manter uma mentira que não tem... Eu não consigo ver um bom motivo para essa conspiração. Por mais que possam buscar, assim, eu não consigo... Foge muito do meu entendimento o homem querer esconder que a Terra é plana e pessoas morrerem por isso. Porque morrer por uma verdade é uma coisa, morrer por uma mentira, acho que 90% antes de morrer, provavelmente confessaria isso. Ninguém morre por uma mentira. A não ser que ele, se ele tiver provas de algo, é porque é uma verdade. Se ele não tem provas, ele... É o que a gente usa, inclusive, como base para a ressurreição de Jesus, né? E aquilo que os discípulos acreditavam. Como que os discípulos morreriam por uma mentira? Qual a vantagem de morrer por uma mentira? Se ele ia morrer, né? Então, assim, não, é muito, tem que ter, assim, sabe? Tem que ter uma fé muito grande nesse sentido para... Fé não em Deus, tá? Fé nas, nas circunstâncias e na capacidade do homem de fazer algo tão bem feito assim. Porque, meu, se o homem conseguiu esconder que a Terra é plana, ele conseguiu fazer isso muito bem. E as descendências continuam fazendo, né? E aí, onde eles querem chegar com isso, não sei. E outra, né? A questão não é só a NASA. Inclusive, esse último... Esse carro que foi pro espaço aí, que mandaram pro espaço, agora nem é da NASA. É de uma empresa privada. Enfim. É, mas aí eu vi que tem bastante gente lá que fez esse comentário, né, da Terra ser plana. Mas pra gente não muda muito, não. Se for, né, vamos dizer assim, se a Terra for plana, então tá, foi Deus que criou do mesmo jeito. Mas enfim, tem, se você for pesquisar na internet, você consegue ver pessoas, é, inclusive se você comprar um telescópio, um bom telescópio, você consegue ver Júpiter, você consegue ver Saturno, e eles são redondinhos. Enfim. O que mais de perguntas aí? Fé na lata de sardinha. Eu vou responder só perguntas relacionadas ao tema, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, essa é boa, boa. Sobre a visão de uma terra muito antiga, é bíblica? Se encaixa com o relato de Gênesis? Muitos comentários foram assim, gostei do seu vídeo, tal, 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 mas ele contraria totalmente a Bíblia. Por que ele contraria a Bíblia? Porque a Bíblia diz que a terra foi criada em 7 dias consecutivos de 24 horas. Então, nesse ponto, nós precisamos entender o seguinte. Existem pelo menos 7 visões cristãs para interpretar o relato de Gênesis. Ah, então a Bíblia é alegoria, não é histórica? Não, é histórica. A Bíblia é histórica. E Adão e Eva foram seres reais e históricos. Porém, o relato da criação, o estilo da narrativa permite que a gente tenha algumas interpretações. Só que assim, todas elas têm os pontos positivos e todas elas têm os pontos negativos. Então, inclusive, a interpretação literal tem pontos negativos. Tem pontos positivos porque, claramente, Deus poderia fazer tudo em 7 dias, com certeza. Mas aí quando você vai pegar os pontos negativos, o primeiro deles é que o Sol foi criado no quarto dia. Então, o Sol, né, é a Terra girando em torno de si mesma. Eu não tô, vou descartar a Terra plana, tá? Só para a gente explicar isso aqui. A Terra girando em torno de si mesma, quando ela dá um giro completo, é um dia. Qual que é a referência? O Sol. Porque o Sol nasce, o Sol se põe, aí depois ele nasce no outro dia. Então isso é 24 horas. Como que seriam dias consecutivos de 24 horas se as horas são marcadas, para as horas serem marcadas, precisa do Sol? Então, se o Sol for criado no quarto dia, como que você sabe que o primeiro dia, o segundo dia e o terceiro dia são de 24 horas se não tinha o Sol como referência ainda? Esse é um ponto. O outro ponto, no sexto dia, quando você percebe lá, no sexto dia Deus criou homem e mulher. Pode pegar Gênesis 1 lá. No sexto dia, Deus criou homem e mulher. Sexto dia. Certo? Gravou aí? Sexto dia. Tá. Quando você lê o relato de Gênesis 2, que explica um pouco como que foi a criação da mulher, né, a partir da costela de Adão, ele mostra o seguinte, que no sexto dia, Deus criou o homem e trouxe todos os animais para o homem dar o nome, para o homem ver que não tinha nenhum deles compatível, para o homem dormir, para Deus tirar a costela de Adão, criar Eva a partir de Adão, e aí veio o sétimo dia. Então assim, não faz sentido. Como que um dia de 24 horas Deus ia trazer todos os animais para Adão dar nome e ia fazer ele dormir durante o dia, ia fazer ele dormir, tirar a costela dele, trazer Eva, tudo isso no sexto dia? É possível para Deus? É, mas é pouco provável. Então, tem pontos positivos da criação literal, 24 horas, mas tem esses dois pontos que são muito fortes contra. né, do sol ter sido criado no quarto dia e da mulher ter sido tirada da costela de Adão e ter dado o nome dos animais, tudo isso em um dia só, de 24 horas. Agora, se você não considera isso obrigatoriamente com 24 horas, aí tudo fica um pouco mais simples. Então, assim, você pode imaginar que as coisas foram criadas ali, as árvores brotaram do nada ou elas germinaram e cresceram. Então tem assim, são válidas essas interpretações. Elas não são antibíblicas, muito pelo contrário. Então nós respeitamos, eu pessoalmente não creio nos dias de 24 horas. Eu, pessoalmente. Mas eu respeito quem crê e também acho que seja possível, se Deus quis fazer assim, qual o problema? Mas eu entendo que os dias não serem 24 horas fazem muito mais sentido. Inclusive, uma das versões mais interessantes, essa é uma das mais interessantes que eu gosto, dessas teorias para criação, é que a narrativa de Gênesis, ela foi feita, né, a gente entende que Gênesis foi Moisés que escreveu. E Moisés escreveu isso depois, né, que o povo foi liberto do Egito. Então, no Egito, nós sabemos que, historicamente, eles creem que o sol era um deus, a lua era um deus, o Nilo e o Nilo eram deuses, os bichos eram deuses. E quando você vê a narrativa de Gênesis, parece que Deus está educando o povo e mostrando que nada disso são deuses, mas que Deus criou essas coisas. Então a narrativa, falando que Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou os animais, Deus criou o mar, Deus criou tudo, a narrativa parece educando o povo hebreu que estava na cultura egípcia há 400 anos, educando o povo hebreu e mostrando que nada do que eles entendiam lá que eram deuses, porque Deus é um só, aquele que criou todas as coisas. Então para mim isso faz muito mais sentido, a narrativa de Gênesis ser um pouco poética, no sentido de educar o povo egípcio que estava saindo do Egito a entender que Deus é um só e criou todas essas coisas. Para mim faz muito mais sentido. Agora, quanto tempo durou entre cada dia, essa separação, aí são as outras visões que cada um vai interpretar de uma forma. Tal. Tem uma visão que fala lá que tem um buraco entre Gênesis 1 e Gênesis 2, que aí foi a queda de Lúcifer, que extinguiu os dinossauros. Acho interessante, mas também tem alguns pontos ali que não fazem muito sentido. Então, assim, é legal estudar a respeito disso. É legal conhecer. Eu creio que futuramente nós vamos fazer um vídeo no canal só sobre esse assunto, com as 7 visões, apontando os pontos positivos e negativos de cada uma delas, mas eu gosto muito assim, de estudar essa parte, e como no meu entendimento não são 24 horas cada dia, faz muito sentido a criação de Deus a partir do nada, no estilo do Big Bang, né? Não foi uma explosão desordenada, mas totalmente pensada e cuidada por Deus para que fosse perfeita para existir vida na Terra e que nós pudéssemos estar aqui. Eu creio que não existem seres em outros planetas, a Bíblia não fala nada sobre OVNIs, mas eu creio que o ser humano é realmente a coroa da criação. Deus tem um propósito para o homem, e quando muitos questionam que não faz sentido o homem não é um centro do universo e tudo mais, olha o tamanho do universo. Sim, eu creio que esse propósito que Deus tem para o universo não cabe, não é algo para agora, mas é algo para a eternidade. Eu creio dessa forma. Então eu creio que o propósito de Deus criar todas essas coisas não foi à toa, não. Tem um propósito, sim, que ainda a gente vai conhecer isso futuramente. Então é o que eu penso. Quanto tempo foi já? Faltam uns 10 minutinhos, né? 15, acho. Mais alguma pergunta? Dos pontos que não fazem sentido na teoria entre a separação de Gênesis 1 e 2, eu não lembro muito bem de cabeça eles, né, os pontos assim. Um deles, não que não faça sentido só para essa, mas é uma questão que se levanta, né, da existência dos dinossauros, é que se o pecado entrou com Adão e Eva, não, mas essa até tem sentido, sim. Verdade, não tinha pensado nisso, não. O que é argumentado é assim: se o pecado entrou com Adão e Eva, por que havia morte entre os dinossauros, né? Carnívoros e tudo mais, né? Se teoricamente isso veio só depois do pecado. Porém, eu acabei de pensar isso agora. O pecado não começou com Adão e Eva, né? Começou com Lúcifer, então com Satanás. Então pode ser que os dinossauros... aí não faz sentido Satanás ter caído e expulso dos céus... Porque se ele. Peraí, tô pensando aqui agora. É live assim, entendeu? Não tem como. Eu vou pensando e vou falando. Mas se vamos pensar assim, pensa junto comigo aqui. Eu vou explicar um pouco dessa teoria, vai? Então vamos aproveitar e vamos falar sobre isso. A teoria é o seguinte: Gênesis 1, 1. Em princípio criou Deus, céus e terra, certo? Aí, no versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Muitos entendem que não faz sentido Deus ter criado céus e terra e depois a terra ser sem forma vazia, porque segundo o Salmo, acho que Salmo, alguma coisa, fala que tudo que Deus cria é perfeito e que parece ter existido alguma coisa para a terra ter ficado sem forma e vazia. E aí usam algumas passagens aqui, não estou falando que usam mal usadas, mas faz sentido sim, que quando Deus começa a criar as coisas na terra, ele não está criando a partir do nada, ele cria a partir de algo que já existiu. E quando ele cria do nada, que é o primeiro versículo, que é bará, do nada, aí não tinha nada mesmo. Mas depois Deus cria a partir de algo que já existia. Então muitos entendem que essa divisão dos continentes, essas questões assim, tudo isso se deu pela queda de Lúcifer física, né? Queda, muitos falam, nossa, a queda não foi física, tal. Mas Jesus fala que viu Satanás caindo como um raio dos céus. Vou entrar num outro ponto, só fazer um parênteses. Muitos falam que aquela passagem de Ezequiel e Isaías não se referem a Satanás. Falam, não faz sentido, exegeticamente, os maiores exegetas da história não consideram aquelas passagens como falando de Lúcifer. Tá. A questão é a seguinte: ali é tão forte o que fala em relação a esse ser, porque. Pode estar falando, na verdade ele está falando sobre Tiro e está falando sobre o rei da Babilônia também. Só que assim, é tão forte o que fala ali e ele coloca esse homem com uma posição tão de perfeição e tão grandiosa que e como ele mostra esse homem se encaixa tanto com o que aconteceu com Satanás, se encaixa tanto que mesmo que você não considere falando de Satanás, você pode usar até como exemplo, porque realmente Jesus fala que Satanás caiu, a Bíblia fala que o diabo nos tenta num pecado, dá a entender que é num pecado que ele mesmo caiu, que é da soberba, cair nas armadilhas do diabo e fala da soberba. Então, assim, tudo bem que tem algumas versões que não falam exatamente isso, mas é muito, encaixa muito e não, você não tem prejuízo algum de entender dessa forma, né? E aí, se você for pensar mais profundamente, se você falar, então, não, essa passagem não pode ser aplicada a Satanás, não pode ser aplicada a Lúcifer, tal, não pode ser aplicada. Tá, e o que você vai falar de Isaías 53? Né? É Isaías 53 que fala de Jesus? Na verdade, Isaías fala muito de Jesus sem falar de Jesus. E inclusive os judeus entendem que quando está falando do servo sofredor, está falando de Israel, não está falando de Jesus. Né? E quem fala que não dá para usar Ezequiel e Isaías para falar de Lúcifer, fala que os egesetas judeus. Não consideram essa passagem como falando do diabo. Eles não consideram nem Isaías 53 como falando de Jesus, né? Então, assim, para mim não faz sentido. Para mim, você não considera essas passagens como sendo Satanás e Lúcifer, você não tira aprendizado nenhum dessas passagens. Você pode até tirar alguma questão ali de soberba e tudo mais. Mas quando você entende e compara essas passagens com Satanás, você entende muito mais do ser de Satanás e muito mais a forma dele agir, como ele tentou Eva, né, da soberba, do orgulho, de tudo isso, né? Então, assim, quando a gente entende isso, percebe que o pecado começou a partir de Satanás. E aí entra essa questão, que nessa visão que Deus criou as coisas a partir do nada, depois reformou a Terra, é como se Satanás tivesse caído e existia um tempo, um espaço de tempo de milhares de anos entre Gênesis 1 e Gênesis 2. E aí, quando Satanás caiu, ele meio que destruiu a terra que foi criada por Deus e Deus refez a terra com Satanás já aqui. Por isso que ele estava aqui quando Deus criou Adão e Eva, né, os animais e tudo mais. Satanás já estava aqui porque ele tinha caído aqui. Então, assim, é uma visão interessante. Eu acho que ela explica um pouco a questão dos dinossauros. Acho que ela se encaixa porque você fala assim: poxa, os dinossauros. É muito difícil você encaixar os dinossauros na história humana. Porque os dinossauros são muito desproporcionais ao tamanho do homem, né? Pelos fósseis que eles acham, é muito desproporcional para o homem conviver com um dinossauro aqui na Terra e a Bíblia não tem narrado nada disso. Então, não casa conviverem juntos o homem e os dinossauros. Você assiste Jurassic Park, você vai entender um pouquinho por quê. Mas não encaixa muito. Então eu entendo que é algo anterior à criação do homem, porém entra essa parte aí. Por que havia morte entre os dinossauros se não tinha o pecado ainda? Aí tem essa questão da queda de Lúcifer. Você fala assim, bom, o pecado começou em Lúcifer, certo? Só que ele caiu na Terra. Quando ele caiu na Terra, ele matou os dinossauros. Não tinha existido os dinossauros antes do pecado de Lúcifer? Talvez não, também. Por quê? Lúcifer foi expulso dos céus, não no exatamente... Dá a entender isso, tá? Pelas passagens de Isaías e Ezequiel. Que a dos animais de Jó também não sei muito bem. Preciso estudar a respeito deles. Do Bemote lá e do Leviatã e tudo mais, né? Preciso estudar também. Isso aí, mas não parece dinossauro aquilo ali. Parece uma representação de algo parecido com um dinossauro. Mas é difícil saber. É boa pergunta também. Você já coloca uma pulguinha atrás da orelha. Tem uns animais que são narrados lá em Jó, né? E que parecem ser tipo dinossauros. Mas vamos pensar a respeito. Deixa eu pensar nessa parte aqui primeiro. Dá a entender que Satanás não foi expulso dos céus assim que ele pecou, mas foi expulso dos céus depois de um bom tempo já, que ele já estava negociando com anjos e de certa forma agindo contra Deus. Eu vou dar uma viajada aqui, tá? Precisa se desesperar aí, tá? Que eu não... Tudo que eu estou falando é tudo suposição, tá? Não estou falando nada assim, não é doutrinário que eu estou falando, tá? Espero que vocês saibam separar as coisas. Mas eu gosto de dar uma viajada nas partes aqui pra gente, né, ter coisas pra pensar. Mas vamos pensar em umas possibilidades aí, vai? Então vamos pensar o seguinte, vamos pensar que Lúcifer, né, tivesse alguma autonomia dada por Deus. E dá a impressão que ele tinha mesmo, pela posição de autoridade que ele tinha. E eu não sei, de repente Lúcifer era responsável, uma suposição, tá bom? De repente Lúcifer era encarregado da Terra, ou tinha algum domínio sobre a Terra, poderia ser. Essa criação dos dinossauros que Deus criou, Lúcifer pode ter deturpado isso, não sei de que forma, para que já existisse esse mal entre esses seres. De repente, nesse processo de Lúcifer se rebelar contra Deus, ele pode ter deturpado essa parte também. Não sei. E essa morte existir por causa dessa ação de Lúcifer também. Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Então, essa linha de pensamento, ela tem um certo sentido, sim. É legal estudar todas, né, para ver o que faz mais sentido para você. E acho que falar assim, eu estou sendo antibíblico. Não, porque é uma passagem que a Bíblia não revela. Então, você tem uma liberdade para você criar suas convicções com base naquilo que você que faz mais sentido. Né? Igual eu falei no vídeo, a gente não tenta adaptar Deus à luz das evidências científicas, né? A gente não está tentando interpretar Gênesis com base no que a ciência descobriu, mas se a ciência descobriu algumas coisas é porque a Bíblia realmente é assim, é porque a Bíblia diz a verdade. Se a ciência descobriu algumas coisas, isso vai acabar naturalmente se encaixando com algumas questões bíblicas, né? Então essa questão da criação, nós não temos muito acesso, não tem informações bíblicas a respeito dessa parte da criação. Então a gente pode imaginar algumas opções, né? O que a gente sabe é que, independente do que a ciência descobrir, a Bíblia é a verdade, né? Então, e a Bíblia, ela trabalha algumas questões de maneira que Deus não se preocupou muito em trazer detalhada alguma informação ali. A informação que Deus trouxe na Bíblia é suficiente para a gente crer em Jesus Cristo e ser salvo. Essa é a informação suficiente que a gente tem ali. Agora, os adicionais, a gente tem algumas coisas, a gente tem biblicamente, a gente consegue ter respaldo, e algumas coisas não, algumas coisas a gente vai ter que pensar. Igual o vídeo sobre a eternidade, não sei quem assistiu já. É com base naquilo que a gente vê biblicamente e nas possibilidades diante do que a gente vê diante dos nossos olhos, né, na criação de Deus. Então, nesse sentido, a gente... Pode tirar isso aí, se quiser. Então, nesse sentido, a gente pode ter essa liberdade, tá? Não precisa ficar com medo de levantar algumas teorias. Desde que você não fique defendendo essas teorias com unhas e dentes como uma verdade absoluta e fique brigando com todo mundo que fala o contrário. Aí é um problema, né? Aí é um problema. Então você fica fanático na visão que você que você tem, e aí você quer brigar com todo mundo. Aí, sabe qual é o maior problema disso? Às vezes, pessoas formulam algumas crenças com base no entendimento que ela tem, e isso é bom. Cada um deve estar bem firme naquilo que crê. Então, você crê que o arrebatamento existe e tal, busca estudar, esteja firme naquilo que você crê. Só que é o seguinte, saiba que existem outras pessoas que creem diferente e que têm bases bíblicas para crer naquilo. Então, não adianta você ficar militando. Militando é brigando e tentando impor o seu pensamento quando você não tem uma base bíblica tão sólida. Para você pode parecer sólida, mas, por exemplo, calvinismo e arminianismo. Faz séculos que existe essa discussão. Você pode ser convicto, um arminiano convicto, um calvinista convicto, mas essa discussão ela vem durante séculos. Será que realmente é válido você continuar brigando nesse sentido, né? E achar que você está certo e esnobar e debochar do outro? Qual que é o problema desse tipo de atitude? Esse tipo de atitude impede você de conhecer a verdade. Por quê? Porque o que acontece? Quando você defende alguma coisa assim de forma cega, você pode ter bases bíblicas, mas de forma cega, isso te impede de analisar outros pontos e crescer, na verdade. Principalmente essas questões, assim, não vou nem falar dessa questão de calvinismo e arminianismo, vou falar de algumas doutrinas, vou dar um exemplo dessa. Você colocou na sua cabeça que os dias da criação são 24 horas, para você faz muito sentido, ótimo, tem outras interpretações, se para você faz sentido, ótimo. Mas você milita tanto em favor disso, que qualquer informação contrária você descarta. Então, por exemplo, é capaz de você ter descartado o vídeo todo sobre o Big Bang, só porque você tinha a convicção de que os dias são 24 horas. Então, de repente, uma informação super útil para você argumentar com um ateu e falar com um ateu em relação à existência de Deus, você descartou por causa da sua convicção. E quando você fica lutando muito por uma convicção que você não tem tanta certeza, ela vira um sofisma. Ou seja, você já começa a não querer ser contrariado porque você formulou toda a sua teologia com base naquilo. Então, você cria doutrinas não bíblicas necessariamente, assim, que existem variações, e você fundamenta toda a sua teologia em cima daquele ensinamento. Se aquele ensinamento não for correto, várias coisas que você aprendeu vão ser jogadas no lixo. Então, para você evitar de jogar coisas no lixo, você fica sustentando algo ali, igual aquele anelzinho do Senhor dos Anéis lá, o Precious lá. Que aquilo ali para você não pode mudar, porque se mudar aquilo ali vai destruir toda a sua teologia. Então, fundamenta a sua teologia em Jesus como centro, e aí o que você vai construir em cima de Jesus, em cima do alicerce, você pode descartar futuramente. Tem coisas que eu creio que futuramente eu posso descartar. Algumas coisas não tem como, porque elas estão fundamentadas em Cristo, né? Deus, a Trindade, Jesus ser Deus, o Espírito Santo ser uma pessoa, tudo isso é fundamento que não muda. Em cima disso, você vai construindo algumas coisas que com o tempo você pode pensar diferente, escatologicamente, ou da criação, entendeu? Às vezes tem algumas descobertas, até da ciência você pode avaliar, fala, poxa, teve essa descoberta, não tinha pensado por esse ponto. E ver o que a Bíblia diz, tá? Não encaixar a Bíblia com a ciência, tá? Igual eu falei. Mas é isso, as dicas são essas daí. E a live foi rápida hoje, falta um minuto só. Mas meditem sobre essas questões, tá? Não sejam militantes de assuntos controversos. A Bíblia mesmo fala pra gente não insistir em assuntos controversos, né? A gente tem que focar naquilo que edifica, naquilo que vai trazer crescimento. Então, vamos focar nisso. Agradecer a todo mundo aí que compartilhou o vídeo, que comentou. Continua divulgando os vídeos. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, convida pessoas para conhecer o Instagram aqui. Uma notícia também, a gente não vai conseguir mais gravar as lives de sábado, tá? Porque eu vou começar um curso agora no sábado que vem, um curso na área de edição de textos e preparação de conteúdo. Então vai durar até junho, então eu vou tentar ver uma outra data pra gente fazer as lives, vou ver certinho, tá? Não vou marcar data para a próxima live. Beleza? Valeu todo mundo que participou. Desculpa não ter respondido aí a pergunta de todo mundo, porque o assunto foi desenrolando aqui. E é isso. Fiquem na paz todos vocês. Bom sábado. Até a próxima. Valeu.